Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos acompanhar as melhores notícias de tecnologia do dia. Google confirma a estreia de função que localiza celulares até desligados, Disney Plus começará a cobrar por compartilhamento de senhas, Gmail pode ganhar integração com Gemini e muito mais. Agora deixa aquele like esperto e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. Quase um ano após anunciar a versão aprimorada do recurso Encontre Meu Dispositivo, que localiza o celular Android mesmo se ele estiver desligado, o Google começou a liberar a novidade para usuários selecionados. Segundo o programador Assemble Debug, que relatou a disponibilidade da ferramenta para testadores na quarta-feira, ela chegou à versão beta do Google Play Service mais recente. Após a atualização, o menu de configurações passou a exibir a função Find My Device Offline. O menu da função traz as opções de ativar e desativar o serviço, usá-lo sem rede, fazendo a procura a partir de locais armazenados no dispositivo e com rede em áreas de tráfego intenso. A outra alternativa é utilizando a rede em todas as áreas, que auxilia nas buscas pelo item perdido, mesmo em regiões de baixo movimento. A versão otimizada do localizador de dispositivos Android usa informações de celulares com Google Play Services para procurar aparelhos perdidos, furtados ou roubados. Para o funcionamento offline, os gadgets devem ser capazes de transmitir sinal enquanto desligados, exigindo hardware e controlador Bluetooth específicos. Apesar da liberação da função Encontre Meu Dispositivo Offline para testadores, a nova rede ainda não está ativa. Como ela aproveita dados de dispositivos conectados para achar o item perdido, incluindo smartphones, relógios inteligentes, fones e rastreadores, há necessidade de implementações feitas pela Apple. É por causa disso que o lançamento tem sido adiado pela gigante das buscas nos últimos meses. Mas parece que a Apple finalmente adicionou as proteções para impedir rastreamentos maliciosos no iOS 17.5, que teve a primeira versão beta disponibilizada agora. Em comunicado enviado ao 9to5 Google, a Big Tech informou que a ferramenta para localizar dispositivos Android offline será lançada em 3 dias. Dessa forma, é possível que a novidade estará disponível a partir do dia 7 ou 8 de abril. Na mensagem, a companhia também confirma que a nova rede Encontre Meu Dispositivo permitirá localizar quaisquer acessórios FastPair compatíveis, mesmo se eles estiverem desconectados de seu smartphone, incluindo fones Bluetooth e rastreadores. Com o aumento da adoção de modelos de trabalho híbrido e remoto, cresce também a quantidade de pessoas que trabalham fora dos escritórios ou de casa. Seja em coworkings, café ou até na praia, qualquer lugar pode ser local de trabalho, mesmo que por algumas horas. Entretanto, quem está sempre em movimento pode sentir falta de uma estrutura mais robusta nessas horas. E é pensando nisso que o monitor Element Snap Touchscreen foi projetado. Além de ser leve e fácil de carregar, o monitor pode funcionar como uma segunda tela em qualquer lugar. Ele pode ser conectado a notebooks, smartphones e tablets com facilidade, tendo ainda saída de áudio para fones de ouvido, suporte embutido e ajustes de tela. Aproveite os descontos no site da Elements para garantir o seu com 19% de desconto. E eu deixei o link aí embaixo na descrição. A inteligência artificial Gemini pode ajudar a elaborar respostas para e-mails. Na última quarta-feira, foi encontrada uma integração do Gmail com o IA que elabora sugestões de mensagens com base no conteúdo recebido. O recurso foi descoberto pelo informante conhecido como Assemble Debug e divulgado no X, antigo Twitter. O recurso foi ativado manualmente e não está disponível para o público no momento. As sugestões de respostas do Gemini são robustas e elaboradas a partir do e-mail recebido. A cada mensagem são geradas 3 alternativas que variam entre um simples concordo ou entendido para orações mais longas, como abre aspas, sim, concordo com os termos, me avise quando você precisar da minha ajuda, fecha aspas. De certa forma, a adição de um modelo generativo para compor respostas rápidas pode ser mais eficiente do que alternativas mais rudimentares. A IA é capaz de compreender o conteúdo da mensagem recebida, devolvendo mensagens mais bem elaboradas e contextualizadas. Abaixo das sugestões, o Gemini oferece um botão escrito Sugestões Ruins para que o usuário forneça feedback pelo conteúdo gerado. Os comentários da comunidade podem ajudar o Google a aperfeiçoar a ferramenta e tornar as respostas mais convincentes. Atualmente, o Gemini já está presente no Gmail. A IA ajuda o usuário a compor uma mensagem oferecendo sugestões para completar as frases. A Apple confirmou a demissão de aproximadamente 600 funcionários. O corte leva em conta apenas os escritórios do estado norte-americano da Califórnia, de acordo com um relatório feito pela marca a um órgão governamental trabalhista da região. Do total de colaboradores dispensados, a grande maioria, cerca de 371 pessoas, trabalhava no projeto de lançamento de um carro autônomo e elétrico. O chamado Project Titan estava em desenvolvimento ao menos desde 2014, mas foi descontinuado em fevereiro pela Apple. Além disso, 87 funcionários estavam em uma fábrica secreta da companhia e lidavam com tecnologias de próxima geração para telas. A empresa não forneceu detalhes sobre o projeto, mas ele pode envolver o adiamento da adoção dos displays microLED no relógio inteligente Apple Watch. A maioria das demissões ocorreu no escritório da cidade de Santa Clara, mas outras unidades também foram afetadas. Não há informações sobre cortes em outros locais dos Estados Unidos, já que esse tipo de divulgação depende da empresa ou dos relatórios exigidos em cada região. O fim do sonho da Apple de ter um automóvel de fabricação própria envolveu uma série de problemas, desde dificuldades técnicas e indecisões sobre o design, até o fato de o produto não ser uma unanimidade entre executivos e investidores. A fabricante Asus anunciou o lançamento de novos notebooks gamers para o mercado brasileiro. Eles são parte da linha Tough Gaming, já bastante popular no segmento para quem procura um aparelho portátil, porém de alta performance e não necessariamente apenas para jogar. Os modelos contam com processadores Intel ou AMD, dependendo da preferência e do orçamento do consumidor, além de placas de vídeo GeForce RTX série 40 da NVIDIA. Os dois modelos têm ainda slots de expansão de memória e armazenamento interno, além de uma alta variedade de portas para cabos e outros dispositivos, incluindo USB-C, HDMI 2.1 e um touchpad grande. A linha Tough Gaming já está à venda no Brasil na loja Asus, com 10% de desconto no Pix e até 12 vezes sem juros, e também em revendedores autorizados. A versão 2024 do Tough Gaming F15 sai por R$8.999, enquanto o novo Tough Gaming A16 está disponível por R$13.999. O Tough Gaming A16 é o primeiro notebook gamer do Brasil equipado com um processador AMD Ryzen 9 7845HX de alto desempenho para jogos ou programas de alta exigência audiovisual. Já o novo Tough Gaming F15 recebeu uma atualização nos componentes. Ele agora roda a partir de um processador Intel Core de 13ª geração, além de uma placa de vídeo GeForce RTX 4050. Para todas as informações sobre os laptops, você pode acompanhar o link do Tecmundo aqui embaixo na descrição. As ações da montadora de carros elétricos Tesla estão em uma queda poucas vezes vista entre empresas desse porte. Só neste ano, os papéis da companhia desvalorizaram 28,86% e ainda com chances de cair mais de valor. O investidor e analista Perle Kender, veterano do mercado e acionista da Tesla desde 2020, acredita que as ações dela podem cair para US$14 por unidade. Segundo ele, o período é, abre aspas, o começo do fim da bolha da Tesla, fecha aspas. O que significa que a má fase da companhia pode estar longe do fim. Likender é um investidor que faz a chamada venda a descoberto, o que significa que ele vai lucrar com a desvalorização. Ele acredita que a queda pode chegar a 91%, o que representaria o fim do atual modelo de negócios da montadora que mudou o cenário dos carros elétricos. De acordo com análises de veículos como a Business Insider, são muitos os motivos acumulados que explicam a péssima fase da Tesla no mercado financeiro. Uma delas diz respeito ao próprio mercado de carros elétricos. Projeções da indústria apontam que o interesse por esse tipo de veículo desacelerou nos primeiros meses de 2024 em uma escala global. Isso está longe de ser uma crise, mas é uma redução no crescimento, em especial por altas de juros e problemas financeiros globais. Além disso, a competição está cada vez mais acirrada, com montadoras tradicionais da Europa e novas empresas da China ganhando espaço no setor e disputando cada região. A Disney Plus anunciou nesta quinta-feira que intensificará suas políticas contra o compartilhamento de senha entre os assinantes a partir de junho. A medida começará apenas em alguns países, mas se tornará global em setembro. Em entrevista exclusiva à CNBC, o CEO da plataforma de streaming Bob Iger revelou que a empresa planeja, abre aspas, inaugurar nossa primeira verdadeira ofensiva contra o compartilhamento de senhas, fecha aspas. As diretrizes da Disney contra o compartilhamento de senhas entraram em vigor para novos usuários em 25 de janeiro e foram estendidas aos membros existentes em 14 de março. Em fevereiro, o CFO da Disney, Hugh Johnston, confirmou que os assinantes suspeitos de compartilhamento inadequado receberam um aviso para se inscreverem em uma assinatura própria. A plataforma também planeja uma cobrança de taxa adicional para membros de fora da residência, mas não revelou valores. A Disney Plus está seguindo os passos da Netflix, líder no mercado de streaming, na guerra ao compartilhamento de senhas. Em 2022, a locadora vermelha estimou que perdia cerca de US$6 bilhões em receitas com a prática adotada pelos usuários. Em março do ano passado, a Netflix iniciou uma cobrança adicional de R$12,90 para usuários brasileiros e US$7,99 nos Estados Unidos. A plataforma de streaming teve um crescimento de 6 milhões de assinantes nos 3 primeiros meses da medida. Isso se refletiu também na melhoria dos resultados da Netflix, com crescimento de 11% do lucro operacional ajustado em relação a 2022, que ultrapassou os US$7 bilhões em 2023. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 5 de abril de 1989, Late Night with David Letterman se tornou o primeiro programa de televisão a usar o formato de som Dolby Stereo, que apesar do nome, era na verdade um som surround de 4 canais. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é Tainá Cruz e segunda-feira tem mais. E você pode me encontrar no Instagram pelo @tainacruz. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.